Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais. Hoje, dia 18 de setembro de 2020, mais uma sexta-feira. Começa agora, manhã RBA Litoral. E ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube. Boa sexta-feira para todos. Uma sexta-feira meia nublada. Aí chegando uma segunda climatempo, né? Segundo climatempo, chegando aí mais uma frente fria neste fim de semana. A conferir, né, Rodrigo?
Espero que não chova.
Então vamos começar aqui com as nossas notícias. Uma triste realidade: Pantanal já bate recorde de queimadas para o mês de setembro. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até o momento a região já registrou mais de 5.600 incêndios, um aumento de 94% em relação ao mesmo mês do ano passado. O fogo já destruiu o maior refúgio de araras azuis e ameaça áreas que concentram um grande número de onças-pintadas. A fauna nativa é uma das mais diversas do mundo, com 1.200 espécies diferentes de animais. O estado de Mato Grosso está em situação de emergência e só nesta quarta-feira o governo federal liberou 10 milhões de reais para combater o fogo no bioma. A ausência de chuvas também se tornou um fator preocupante. E como se não bastasse, o Pantanal tem muito fogo também em Bauru, na Estação Ecológica Sebastião Aleixo, uma reserva da Mata Atlântica. Há mais de 24 horas, bombeiros, brigadistas e voluntários estão mobilizados para conter os incêndios. E Rodrigo, o presidente Bolsonaro teve ontem na inauguração de uma usina solar e ele falou a seguinte frase: o Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente e que está de parabéns. Com tudo isso acontecendo, fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, agora fogo numa estação ecológica na cidade de Bauru, que fica no estado de São Paulo, e ele ainda fala essa frase.
É, Tânia, parece que nem o próprio presidente Bolsonaro acredita no que ele disse. Nesse evento, você pode perceber que ele dá um sorrisinho ao falar isso, né? Então, contém um pouco até de ironia, com uma comédia. É difícil até comentar o que se passa na cabeça do presidente Bolsonaro ao dizer que o Brasil é o país que melhor preserva o meio ambiente com tudo isso que está acontecendo. Ele citou também nesse evento a Califórnia, lá nos Estados Unidos, que, segundo ele, diz que está pegando fogo, mas não são essas respostas rasas que nós esperamos de um presidente da República, né? Nós esperamos soluções e, por enquanto, não estão sendo suficientes.
Ele acredita no fogo dos Estados Unidos, mas não acredita no fogo que está acontecendo no Brasil. Bom, bora, Rodrigo.
O sargento da Força Aérea Brasileira, flagrado com 37 quilos de cocaína, vai ter que cumprir a pena na Espanha. Em junho do ano passado, Manuel Silva Rodrigues foi preso ao desembarcar em um avião da comitiva presidencial que estava a caminho do Japão. O militar, que foi condenado a 5 anos de prisão, estava na aeronave reserva. A defesa de Manuel Rodrigues queria que ele cumprisse parte da pena no Brasil. Só que o Código Penal da Espanha não permite.
E a Anvisa vai avaliar a retomada da temporada de cruzeiros em águas brasileiras. A Clia Brasil, entidade que reúne armadoras do setor, vai encaminhar à agência um protocolo adotado na Europa, que prevê um plano de contingência para evitar contaminações a bordo, como testagem da tripulação e dos passageiros. Mas até a avaliação deste protocolo, a Anvisa não recomenda as viagens em transatlânticos pelo país. Aqui na nossa região já está previsto aí um grande impacto econômico, porque a temporada de cruzeiros nos meses já a partir de novembro, outubro, novembro, é uma temporada muito esperada para aquecer a economia da nossa região.
É um ano totalmente atípico e um cenário que, assim, os nossos historiadores de plantão que estão aí nos ouvindo pelas plataformas digitais ou também pelas ondas da 93.3 podem até confirmar o que eu vou dizer, mas neste século, acho que nós não tivemos nada parecido.
Sim.
12 famílias ingressaram hoje na justiça contra a Prefeitura de Santos. Segundo reportagem do jornal Diário do Litoral, o motivo são as obras da nova entrada da cidade, cujas intervenções têm provocado muitos prejuízos aos moradores da região. As ações, com pedido de liminar, querem obrigar a prefeitura a reparar imóveis, equacionar questões sanitárias e de escoamento de águas pluviais, por conta das enchentes não resolvidas depois das obras. As enchentes ainda não foram resolvidas, pelo visto.
Essas obras são sempre bem-vindas, mas não pode esquecer da população que está ao entorno. Não pode fazer um grande empreendimento e prejudicar os moradores do local.
Tem que cuidar das pessoas.
A partir de amanhã, o Jardim Botânico Chico Mendes, na zona noroeste de Santos, reabre para o público nos fins de semana. O equipamento passa a funcionar de segunda a domingo, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Lembrando que o acesso só é permitido mediante o uso de máscaras, higienização das mãos na entrada do parque e fazer o distanciamento mínimo de 1,5 m. O playground, o parque inclusivo e a sala multiuso continuam fechados.
Agora foi a vez de São Vicente autorizar a retomada das atividades esportivas nas praias e o futebol de várzea. O decreto municipal foi publicado nesta semana. As máscaras de proteção continuam obrigatórias, exceto para o período que os atletas estiverem praticando o esporte. Outro detalhe importante: as bolas e os equipamentos de uso coletivo devem ser higienizados depois de serem usados. E o uso de cadeiras e de guarda-sóis continua proibido na faixa de areia. Os ambulantes podem trabalhar tanto na areia quanto no calçadão. Tânia, isso é totalmente utópico, né? Porque quando o pessoal começar a jogar bola na praia, não vai ter higienização de bola, não vai
Quem vai
ter
fiscalizar?
máscara e não vai ter ninguém para fiscalizar. Ótimo ponto, não vai ter ninguém para fiscalizar e aquela sensação de liberou geral. Ontem mesmo eu estava conversando num grupo de WhatsApp com amigos, né, amigos jornalistas, e a gente falou de futebol, mas assim, a gente tem até uma certa consciência por estar trabalhando na comunicação, vendo os riscos, né, dia a dia, o número de mortes aumentando, mas as pessoas que não têm essa consciência, que ou até os negacionistas, eles vão para a praia, vão jogar bola. E o pior, Tânia, é que isso vai contaminar essas pessoas, mas também as outras.
Exatamente, basta é preciso consciência. Essa é a palavra de ordem, é o respeito não só por si, mas o respeito pelo outro principalmente. E hoje a gente tem a coluna Cinema Expandido com Eduardo Ritt. Vamos lá.
Bom dia, Riti.
Bom
Bom
dia.
dia, Rit. Seja bem-vindo mais uma
Riti,
vez.
quero
Bom dia.
dizer para você que eu não errei 2 semanas atrás. Na verdade, eu sou um visionário, porque depois que meu erro do quintou, sextou, você está vindo na sexta-feira agora.
Pois é, eu percebi que você mexeu os pauzinhos aí para poder resolver isso, né? Mas legal. Bom, hoje a gente vai falar, né, a continuidade de ainda estou pensando em acabar com tudo. Na verdade, né, o nome do filme é Estou Pensando em Acabar com Tudo. É um filme aí de 2020 que estreou agora dia 4 de setembro na Netflix, né? A gente está fazendo aqui até meio que uma propaganda. Precisa começar a pedir patrocínio, né, para Netflix, porque enfim, é mais até como o Charlie Kaufman ele acaba falando, o Charlie Kaufman, para quem não sabe, né, os ouvintes ou os assistintes, né, os espectadores brincando, Não sabem, o Charlie Kaufman é o diretor desse filme, no caso, que está fazendo muito sucesso, principalmente entre as pessoas que gostam de filmes um pouco mais diferenciados, filmes um pouco mais de arte. E a gente está no Setembro Amarelo, né? E esse Setembro Amarelo ele está muito relacionado a esse universo também, entre o pensar em acabar com tudo, né? Que a gente chama de suicídio. E às vezes tem outros nomes também. E na coluna Cinema Expandido, eu sempre trago aqui um pouco também de coisas que me tocam, que me atravessam, porque o tempo nos atravessa, né? Não somos nós que atravessamos o tempo. Quando a gente está caminhando pela rua, não somos nós que estamos atravessando a cidade, embora seja também uma via de mão dupla, né? Ora sim, a gente pode fisicamente estar atravessando a cidade, mas como nós somos, né, segundo alguns filósofos, prisioneiros, né, de nós mesmos, no sentido até amplo da palavra, não só sentido ruim, né, porque a gente tem uma negativa, e já falando do filme, né, o que eu estou comentando agora já dialoga com o filme, que a gente tem uma negativa muito grande sobre os presídios, né, que normalmente os presídios no Brasil são utilizados para poder virar depósito de carne viva, né, de pessoas, né, que eu não, de alguma forma, colocando que as pessoas que estão lá não são ninguém, são muitas, são muito importantes, são muitas pessoas, só que na grande maioria são pessoas negras, e essas pessoas acabam sendo tiradas de formas, às vezes, injustas da sociedade, às vezes sem um julgamento, simplesmente colocado como depósito. Nesse sentido que eu falo que o status quo, né, que o filme critica, ele fala sobre isso, né, o quanto que eles nos colocam para escanteio nos torna invisível. Então, o Estou Pensando em Acabar com Tudo é nesse sentido, até pegando, eu nem tinha pensado em falar sobre a questão de presídio, me veio isso, né, essa coisa agora do improviso. Por quê? O presídio ele deveria ser um lugar restaurador, né? Falta político, falta, digamos, pessoas, digamos, políticas que lubrifiquem, né, o seu órgão genital ou que tenha culhões para que possa trabalhar melhor esse lugar de depósito, que não é para ser um depósito, era para ser um lugar restaurador, assim como é o restaurante, né? Quando você vai a um restaurante, por que tem esse nome? De restaurar. Você vai para restaurar o seu espírito a partir da gastronomia, a partir do seu estômago, a partir do seu trato digestivo, que também é um cérebro, né? Ou seja, não é que é um cérebro, ele também tem neurônio. É considerado o segundo cérebro porque ali tem informações, né, que traz as suas memórias gustativas e tudo isso. E tudo está relacionado ao filme, porque no filme a gente vê, eu vou pedir para o Otávio segurar um pouquinho o vídeo que a gente vai soltar daqui a pouco. O filme ele fala sobre isso, sobre degustar a vida, né, sobre esse processo. Então, assim, é muito interessante que a gente possa observar o que está acontecendo politicamente no mundo e que a gente precisa ter uma posição para que, como o diretor falou, né, o Charlie Kaufman, que eu tinha falado no início, eu comecei a falar, entrei na questão do presídio e acabei não colocando o fato, assim, muito importante, que ele falou que perguntaram para ele, mas você não acha que o streaming está matando o cinema? Né, digamos, o cinema, sala de cinema, ele falou assim, quem está matando ou já matou o cinema foi a velha Hollywood, assim como a velha política que se veste de nova, como a gente vê aí o tempo inteiro, né, até pavões aí, como o próprio FHC falando que o Luciano Huck era o novo político, o governador agora, né, o atual governador de São Paulo era a nova política, né, no caso. Então, assim, como que isso é a nova política? Que nova política é essa? É a mesma coisa que o Charlie Kaufman critica. Então, o filme ele fala sobre isso. Esse velho vendido de novo, como nós temos aqui a nova Ponta da Praia, nós vamos ter o novo emissário, nós temos escolas que parecem Harvard, né? De tão distante, às vezes, que são da própria realidade santista, que não se conecta numa cidade que tem um selo criativo na área de cinema. Ou seja, uma arte que se conecta como esse filme do Kaufman. Falando em conexão, vamos começar então agora com as conexões. Coloco para vocês, peço para que o Taigo, né, o nosso editor aí em tempo real, solte o primeiro vídeo, que é sobre o 11 de setembro ainda.
Yeah.
Então, o que a gente acaba de ver? Você pode perguntar, né? De repente, o um ouvinte que não assistiu a cena, eu vou descrever um pouco dela para vocês, né? Ficou como um exercício, até não fiz a provocação antes, mas para que você imaginasse o que está acontecendo, né? Quem está nos ouvindo apenas. E quem assistiu, né, viu a cena em si. Então, assim, você pode estar pensando, ah, mas 11 de setembro foi. Fazer uma brincadeira aqui, mas foi semana passada. Pô, o que tá acontecendo, Eduardo? Você tá rodrigando, né? Enfim, mas assim, no sentido, né, brincando aí com o que o Rodrigo falou sobre essa coisa de ser quinta, ser sexta, que tá virando um meme contínuo aí no programa. Mas o que é legal é assim, não é questão de você estar, digamos, sexta-feira passada e essa sexta. É algo que é eterno, né? Esse 11 de setembro. Assim como 11 de setembro de 1973, com a mesma estrutura que levantou o Trade Center, derrubou o Salvador Allende. E o filme, né? Aí você pode estar perguntando, no caso, a cena que a gente assistiu, o espectador pode estar perguntando o que que tem a ver o 11 de setembro com o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, né? Quando as torres foram atingidas e caíram, o mundo acabou com tudo ali, né? Muita coisa acabou com tudo e se reformulou de inúmeras formas. Infelizmente, assim, deu vazão a muitas outras possibilidades, né? Que a gente viu uma linha de uma centro-esquerda dominando o mundo, de certa forma, trabalhando o lado social. A gente viu a eleição do próprio Lula no Brasil, né? Mesmo que o Lula agora vá visitar o Renan Calheiros sem o uso da máscara, ele sai numa foto que é uma foto que talvez jogou muita pá de cal sobre muitas candidaturas pelo Brasil afora, porque é uma foto que vai ser utilizada e tem todo o potencial para poder derrubar muitas candidaturas, porque é uma foto abismática, né? Sendo que tudo que se fala sobre o uso de máscara, a gente vê uma pessoa tão importante não usando máscara numa foto. Com um corrupto, no caso ali, a gente entra numa discussão muito grande nesse sentido. Então, assim, é uma foto que realmente dá muito nojo de se ver. Então, assim, nesse sentido, o filme ele vai trabalhar com esse 11 de setembro de 73 e também o de 2001, o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. Porque a gente viu nessa cena, para quem não assistiu, né, quem está só ouvindo, nós vimos a cena de um senhor deitado e aí aparece na televisão. Em dado momento, o Trade Center pegando fogo, né, as duas torres, e uma delas caindo. Acho que a Torre Sul, se não me engano, a Torre Norte, acho que foi a Torre Sul. Enfim, independente, Sul ou Norte, né, as duas caíram. E o que acontece, é simbólico, né, tanto o mundo Sul como o mundo Norte veio à tona, né, nesse sentido. Então, tudo isso é simbólico nesse cinema expandido, que, no caso, esse filme, esse curta, é do Sean Penn, ele acaba mostrando esse viúvo dormindo e, de repente, uma luz entra no seu quarto. O que é essa luz? E ficou muito didático, porque aí eu faço o link com o filme do Charlie Kaufman, né? Estou pensando em acabar com tudo. Por quê? Existe o efeito Kuleshov. O efeito Kuleshov é quando você soma uma imagem tese de uma imagem antítese e que você vai dar uma síntese. Ou seja, nós sempre pensamos dessa forma. Quando você vê uma imagem somada de outra, há um terceiro sentido, porque o nosso cérebro trabalha assim, isso é humano. Nós não sabemos se os animais fazem isso também, não da forma como a gente faz, mas se eles fazem um link, olha, se eu posso pular essa árvore e ali tem um jacaré e eu sou um animal que o jacaré vai querer comer, o que que eu posso somar? A gente vê que, de alguma forma, no mundo animal existe também essa somatória, de alguma forma, né? Mas a gente, obviamente, a gente vai discernir de uma forma muito mais ampla. Enfim, então o filme trabalha com esse nosso lado animal também, do Charlie Kuleshov, do Charlie Kaufman, usando o efeito Kuleshov, essa soma de imagem. Ora a gente vê na cena que a gente exibiu, ora a gente viu o World Trade Center caindo, o centro tradicional do mundo caindo, um senhor viúvo, envelhecido, o mundo envelhecido, um quarto onde antes, porque a gente só viu um trechinho, então momentos antes foi sendo trabalhado todo esse essa queda, né, esse mundo. Que de repente caiu, mas trouxe a luz. Isso é possível. Então, nessa velha política que ainda impera no Brasil, que ainda também fala, como vocês citaram há pouco, né, fala que o Brasil é o que mais defende o meio ambiente, essa velha política também que vai fazer visita sem máscara, que sai em foto, pelo menos, talvez não foi sem máscara, mas sai em foto sem máscara, onde o próprio corrupto Renan Calheiros utilizou como uma forma de um elixir: olha quem veio me visitar. Né? Assim como o um aperto na mão do Maluf na época da campanha do próprio Haddad, né? Que foi outro momento abissal. nesse sentido. Então, esse tipo de política precisa ser transformada. Então, o mundo do filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, ele fala muito sobre isso. O efeito colchão vai trabalhar esse sentido da linguagem nossa psique, essa percepção do que é real, lembrando o que é imaginado. Então, eu peço para que para a gente já ir quase terminando, né, esses últimos 2, 3 minutos que nós temos, para que o Taigo solte o trailer. E eu gostaria de saber se é possível, Taigo, se você tem como deixar o meu áudio junto do trailer, deixar o do trailer mais baixo. Se não for, se você cortar meu áudio, eu sei que não pode. Aí você pode soltar.
O Jake, meu namorado.
Tá nevando.
O inverno tá chegando.
A gente tem uma conexão. Um apego raro, intenso. Eu nunca vivi nada igual. Tô pensando em acabar com tudo.
Hã?
O quê?
Você disse alguma coisa?
Não, não disse não.
Que estranho.
Tô visitando os pais do Jake pela primeira vez. Não faz muito tempo que a gente tá junto.
Eles estão bem ansiosos pra conhecer você.
Tô pensando em acabar com tudo.
Oi! A gente tá aqui.
Ah, oi! Ele tá bem molhado.
Aí vem eles.
Oh, o Jake falou muito de você.
Ele me falou muito de vocês também.
E veio mesmo assim. O Jake falou que você está estudando química quântica.
Física.
Sério?
Mas tem alguma coisa intrinsecamente errada.
Você tá bem?
Tô. Tô pensando em acabar com tudo.
Eu tô tão feliz que o Jake encontrou alguém.
Em breve isso vai ser uma memória distante. Quem é?
Sou eu.
Não, era eu.
Eu posso dizer que perderia minha própria cabeça se não estivesse presa ao meu pescoço.
Parece que eu tô vendo como eles eram, como eles vão ser. E vendo depois que se forem. Tô pensando em acabar.
Pode ficar aqui. Não entendi.
Você não tem que ir.
Não tenho que ir pra onde?
Seguindo o tempo.
As pessoas gostam de pensar em si mesmas como pontos se movendo no tempo. Mas provavelmente é o contrário. Estamos parados. E o tempo passa através da gente. Soprando como vento frio. Talvez fosse para tudo acabar assim.
Então, eu até tinha pensado em falar junto, mas como tem o pessoal também da rádio, né, que está só nos ouvindo, acho que ia ficar meio confuso. A fala da Lucy, né, que é essa personagem onipresente que vai narrando a história, e ela narra também o próprio trailer, né, e ela narra o filme em boa parte, então eu acabei achando melhor deixando só o áudio, senão teria que ficar parando. Enfim, acho que não ia ficar numa dinâmica legal. Então, para quem ouviu e não assistiu o filme, prepare-se, porque agora vem uma batelada de spoiler nessa parte finalzinha aí que eu vou aproveitar. Então, já que não deu para falar em conjunto, só para terminar esse link com tudo que eu falei sobre a questão do World Trade Center, enfim, todas essas questões da velha política e tudo, que o filme ele vai com essa quebra, né, de transformar Hollywood em algo que vale a pena, nesse sentido. Não que não valia em vários outros momentos, também grandes filmes da história do cinema. É que o cinema, ele não é só o que acontece na sala de cinema. O cinema é muito mais que isso. Outro diretor, que aí fica como dica para vocês, o Peter Greenaway, né, que fez filmes como O Cozinheiro, Sua Mulher, O Ladrão e O Amante, né? Então, esse é um filme também emblemático dele, que fala sobre todas essas questões, que dialoga muito com esse estilo do Kaufman de contar a sua história. Então, basicamente, o que a gente tem é que o próprio Jake, né, que aparece aí, você ouviu em algum momento ele falando que o inverno chegou e tudo, as cores como é trabalhada, o laranja, o vermelho, ela vai marcar a Lucy, assim como marca também a mãe do Jake em algum momento, quando ela é mais nova, até aparece no trailer isso, ela com uma roupa, né, um uniforme, parece de uma lanchonete ali, enfim, quem assiste o filme vai entender melhor isso. Eu não vou dar todos os spoilers, obviamente, mas o principal spoiler é nesse sentido de que, falando do Setembro Amarelo ainda, né, nesse sentido da questão do suicídio, o Jake, ele está pensando em suicídio, só que no começo do filme, assim como do livro, do Ian Reid, né, que leva o mesmo nome, e nós não sabemos que ele pensa isso. É conforme o tempo vai acontecendo, ele vai deixando várias dicas. No livro, ele deixa por escrito algumas rúbricas, né, em itálico, e vai falando desse zelador dessa escola, que no final do filme, quase no final, eles param, né, para poder, aí você vai entender, quem assistiu o filme vai entender o que eles vão fazer na escola, mas de repente você descobre que o Jake é esse zelador, né? Então o zelador, ele acaba cometendo suicídio dentro do carro, né? Então, assim, no final do filme, ele vai falar o tempo inteiro desse processo. Estou pensando em acabar com tudo? Não é com o namoro, como o trailer pode parecer, embora no trailer ele entrega, que no caso... É, quem assistiu o filme e vê o trailer agora vai entender, mas tem várias dicas, assim como no livro também tem. Por quê? É, quando eles estão no trailer que a gente acabou de ver ou ouvir, eles olham para uma foto de uma criança, e a hora parece uma menina, um menino, né? Assim, dependendo de como você observa, e aí o Jake fala, esse sou eu. Ela fala, não, esse sou eu. A Lucy fala, né? Jake e Lucy são o quê? Ou seja, são a mesma pessoa. Ela é uma criação dele, de uma projeção que ele teve sobre um momento que ele se apaixonou por uma menina num bar, e aí ele não teve essa resposta. Tem um momento que ele para na estrada, aonde ele entra em contato com duas meninas que ficam debochando dele, e que essas meninas aparecem em outro momento do filme, no corredor da escola, quando ele mais novo, e também como zelador, elas, né, no imaginário dele, tirando o sarro dele, ridicularizando, né, ou seja, provocando aí o bullying e tudo mais, né? Enfim, e o que eu acho interessante, só para terminar, é essa parte da casa, né, como é o id, o ego e o superego, né, essas três estruturas aí que a psicologia tanto fala, desse self, né, que se torna aí este zelador, que no final ele acaba se matando dentro do carro, e tem aquele momento que ele sai nu, andando pela escola, e aí tem a parte do balé, enfim, que representa todo esse momento final dele, dessa troca, desse universo que ele busca desde o começo do filme, e no final a gente vai fazendo essa junção. A Tânia comentou comigo que não tinha assistido o final ainda, então eu já entreguei o final para ela, ela teve uma semana para assistir, enfim, então agora entreguei o final. É isso.
Rit, eu estou pensando em terminar o filme neste fim de semana, porque realmente já percebi, né? Estou na metade ainda, não cheguei quase na metade. Mas não é um filme assim que é um entretenimento simples. Como você expôs aí, é um filme de uma boa reflexão, então tem que assistir assim com cuidado, já refletindo junto com o filme. Mas devo terminar neste fim de semana. Rit, queria te agradecer.
Mas perdeu o prazo, hein, Tânia? Perdeu o prazo. Te deu uma semana.
Queria agradecer mais uma participação muito legal sua aqui no Manhã RBA Litoral. O Rit traz dicas assim, super importantes para a gente refletir. E isso é muito legal. Queria agradecer, desejar para você um bom fim de semana. E a gente te aguarda na semana que vem, tá bom?
Eu que agradeço. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Até mais. Bom, Tânia, agora vamos conversar com a Júlia Aguiar, que ela é estudante de Ciências Sociais e diretora de Políticas Educacionais da UNE, União Nacional dos Estudantes. Bom dia, Júlia. Prazer ter você aqui conosco.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Prazer é meu poder estar participando aqui. Bom dia também a todos os ouvintes e espectadores que estão acompanhando aí a rádio no dia de hoje.
Júlia, você fala
da
onde?
Da cidade de São Paulo. Mas eu sou carioca, mas moro aqui.
Ah, olha só. Então, você está falando hoje para a Baixada Santista. Apesar também que, né, com a internet, hoje em dia, nós falamos para o mundo inteiro. Júlia, eu queria começar nossa entrevista perguntando justamente para você, como que você analisa esse período, né, esse começo do novo ministro da Educação, o Milton Ribeiro. ele, nós vimos, né, que desde o começo do governo Bolsonaro nós tivemos aí mudanças, né, na pasta do MEC, pouquíssimos projetos e muita confusão, né, o Abraham Weintraub, o Vélez Rodrigues, enfim, era muita confusão e poucos projetos. Como que você está analisando esse começo aí do Milton Ribeiro?
Acho que antes de falar especificamente, né, desse novo ministro, é importante a gente reafirmar que, na verdade, desde que Bolsonaro assumiu, a gente não consegue identificar nenhum projeto para educação. E isso perpassa a construção de qualquer um que estiver ali dentro do ministério. Desde o Vélez, passou por Weintraub também, que tentou aplicar alguns programas absurdos, né, que foi, inclusive, rechaçado pelo conjunto da sociedade brasileira e das entidades da educação, pelo fato de que eram ataques diretos a uma pasta que é muito importante para o nosso povo como um todo. Mas o novo ministro, se a gente for analisar assim, nas diferenças do que vieram antes, primeiro, tem afirmado para fora, né, a dificuldade na relação com o orçamento do Ministério da Educação, que tem sofrido cortes, que tende a ser reduzido, mas, no geral, também não consegue aplicar ou apresentar aos estudantes, aos professores, à sociedade brasileira, nenhum tipo de projeto, inclusive para lidar com a situação da educação no meio de uma pandemia, né, que é o que a gente está vivendo. Então, vários estados começando a flexibilização, a possibilidade de retorno às aulas, e a gente não tem uma participação efetiva do MEC nos debates, na construção de orientações para esses estados e etc. Assim. Então, acho que é um ministro que vem com menos peso na perspectiva de gerar polêmicas, diferente do que foi o nosso último ministro, que fazia, na verdade, grandes absurdos e escândalos nos seus pronunciamentos. É um ministro talvez mais quieto, mas que, no fundo, também tem apresentado aí, né, acordo com a condução política de Bolsonaro, que relega a educação, sobretudo a educação pública, nada mais do que descaso.
Júlia, com você uma situação que está parecendo assim, bastante grave, que é a questão da intervenção nas universidades federais. A Uni tem denunciado aí nas redes sociais esse desprezo do governo pela autonomia, pela autonomia universitária. Inclusive, a Uni está realizando aí alguns atos nas redes justamente por conta disso, né? Em várias universidades federais já tem aí uma intervenção, e isso não condiz com a identidade da universidade pública. Queria que você falasse sobre isso.
Exatamente. Tem um pilar da universidade pública brasileira que é muito importante, que é fundamental, inclusive, para o funcionamento da universidade, para que a gente desenvolva pesquisas que respondam à sociedade, pesquisas que desenvolvam o nosso país. E esse pilar é o pilar da autonomia universitária. O que que significa autonomia universitária? Quando a gente reivindica autonomia universitária, é que a universidade, dentro da sua comunidade acadêmica, com o envolvimento dos três setores da comunidade, que envolvem estudantes, professores, técnicos administrativos, enfim, os trabalhadores da universidade brasileira, eles possam decidir sobre os rumos da universidade. Então, num processo democrático, inclusive. Hoje, as universidades elegem seus representantes, no caso, né, seus reitores, através de uma consulta à comunidade acadêmica, que faz um processo democrático de votação, para que depois seja enviado ao governo federal uma lista tríplice, com os três nomes mais votados. E é parte da história da construção da universidade que os presidentes do país respeitem a vontade da comunidade acadêmica e nomeiem o primeiro colocado na consulta que foi realizada nas universidades. Acontece que Bolsonaro não tem respeitado esse processo de construção das universidades. E por que que isso é grave? Porque isso demonstra um desejo do presidente de intervir nas universidades públicas. Assim como ele tem demonstrado o desejo de intervir na Polícia Federal, ele também tem demonstrado certo interesse de intervir nas universidades públicas para nomear reitores que condizam com os seus interesses, o que é muito grave, não com os interesses da universidade, do desenvolvimento, da pesquisa, enfim, de quem está construindo no cotidiano as universidades públicas brasileiras. Então, a gente está falando aqui de mais de 7 universidades que já tiveram nomeação de interventores, é um número, assim, muito elevado, se a gente for pegar esses últimos períodos, inclusive essa semana, né, teve a nomeação de mais um interventor na UFRGS, ontem, o dia 17, foi um dia de mobilização em que a gente esteve na frente do Ministério da Educação, reivindicando essa pauta, também com o DCE da Universidade de Brasília, que passou por um processo agora também de votação da lista tríplice, e que estamos aguardando a nomeação da reitora, que foi democraticamente eleita. Mas, enfim, isso, no geral, representa um grave ataque à democracia mesmo, ao funcionamento da universidade e um desejo de intervir por parte do presidente. Também nos institutos federais, isso é importante de dizer, né? Não só nas universidades públicas, mas nos institutos federais também, mais de 7 já têm nomeação de interventores. Então, é por isso que a gente tem construído essa luta, e isso é parte de um processo de luta mais ampla por democracia na sociedade brasileira, que Bolsonaro não tem respeitado muito.
E principalmente, né, Júlia, num período de pandemia em que as universidades estão concentrando tantas pesquisas, né, em busca aí da vacina, e tem esse corpo científico aí que também pode estar ameaçado com esse processo de intervenção.
Exatamente. E isso a gente também tem falado muito, porque no momento de pandemia, se a gente for parar para analisar quem tem feito mais pelo Brasil, a gente vê que não é o governo federal que diz que o coronavírus é uma gripezinha, que não apresentou nenhuma medida emergencial para a gente conviver com essa crise, com essa realidade que é muito diferente, que é muito atípica. Então, se a gente for pensar na educação, por exemplo, não existe nenhum plano emergencial para a educação nesse momento de pandemia, e as universidades têm voltado à sua atuação para pensar tanto orientações de saúde para a sociedade, já que o governo federal, o próprio Ministério da Educação tem falhado muito nisso, e também para entrar nessa corrida aí na busca pela vacina, que eu acho que, na verdade, é a nossa grande luta nesse momento, assim. Então, a saúde pública e a educação pública serão setores muito importantes de reconstrução do nosso país depois desse grande trauma. A gente está dizendo aí de mais de 130 mil brasileiros que perderam a vida por coronavírus. Então, a universidade pública, pela sua capacidade tecnológica, pelo seu corpo técnico, enfim, pela sua condição de dar respostas à pandemia, para construir saídas através da ciência, é um setor que é muito importante e que o que a gente vê como resposta do governo, na verdade, é mais corte e não mais investimento. E é isso que é muito grave.
Júlia, você tocou em alguns pontos importantes, né? Você comentou sobre a autonomia das universidades públicas, da importância das universidades nesta pandemia, e sobre uma educação mais inclusiva. Você acabou agora comentando dos os vários recursos retirados da pasta. Eu estou com uma aspa aqui do ministro Milton Ribeiro, que ele fala assim: quanto às críticas à minha falta de posicionamento, prefiro ter um perfil mais low profile, até moderno o ministro, em relação à mídia, mas gostaria de apresentar um resultado à sociedade. Quero pacificar, ouvir a todos. Não quero que o MEC viva de um embate. Estou aberto a ouvir opiniões contrárias sempre, respeitando o projeto inicial que fez a vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Essa aspa dá uma brecha para ter um diálogo, uma construção de um diálogo. A UNE, vocês acham que teremos alguns avanços para uma educação mais inclusiva, uma educação em que as universidades públicas tenham essa autonomia que você comentou, ou isso é apenas um discurso e que esse conservadorismo, muitas vezes cego, continuará na pasta do MEC?
Rodrigo, eu acho que o próprio ministro entra um pouco em contradição quando ele apresenta essa fala na perspectiva de que diz que a sua proposta inicial é sim seguir o projeto de Bolsonaro. E não dá para a gente ignorar o próprio projeto de Bolsonaro, que é um projeto calcado num processo de descaso com a educação pública brasileira, e aí desde as universidades, mas até o ensino básico, que ele diz que não, mas que é real, e também um projeto de ataque à própria construção moral, construção social da universidade. Então, Bolsonaro, né, já teve diversos pronunciamentos em que diz que na universidade só se produz balbúrdia, que o movimento estudantil é um antro ou ninhos de rato, enfim, são falas muito graves para um presidente e que já demonstram qual é o seu projeto político. Então, um ministro da Educação que assume esse projeto entra em contradição quando afirma que quer ouvir a todos e que quer construir uma educação mais igualitária. Mas, ao mesmo tempo, é importante afirmar que nós, enquanto União Nacional dos Estudantes, não temos nenhum veto ao diálogo. Inclusive, a gente quer ter condições de reivindicar e de fazer o debate sobre a educação brasileira. Porque o que a gente viu no último período foi um veto a um debate. Foi a exclusão da participação das entidades educacionais do processo, inclusive no Fundeb, que foi debatido no Congresso Nacional, que teve uma vitória, né, que a gente conseguiu aprovar esse fundo como um fundo permanente. O governo federal, e o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, mal participou dos debates. Então, a gente quer sim debater com o governo, queremos apresentar quais são as nossas reivindicações, quais são as nossas ideias, mas não podemos esquecer que eles têm um projeto que dificulta cada vez mais esse diálogo. Então, na nossa perspectiva, estaremos abertos ao debate, queremos apresentar nossas reivindicações, mas sabemos também que a gente só vai conseguir conquistar vitórias, como conquistamos a vitória do Fundeb, como derrubamos o ex-ministro, como conseguimos adiar o Enem, se a gente construir também grandes mobilizações para dizer a esse governo qual é a educação que a gente quer. E acho que no ano passado a gente conseguiu demonstrar isso muito bem com os tsunamis da educação, em 2019, né, quando o governo Bolsonaro fez todos esses pronunciamentos e também aplicou um corte de 30% no orçamento das universidades e dos institutos federais. Então é preciso combinar o diálogo, apresentando as nossas reivindicações, mas também construindo muita luta, porque a gente precisa, sim, combater e apresentar alternativas a esse projeto que, na verdade, visa desmontar a educação pública brasileira.
O Rodrigo levantou sobre inclusão, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito da atitude do vereador Fernando Holliday, de São Paulo, que quer acabar com as cotas. O projeto dele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? E parece que tá avançando. E eu queria, como é que a Uni está se mobilizando para poder impedir que esse projeto passe, que é uma grande conquista, e o Fernando Holliday está caminhando aí para um retrocesso. E ele é negro, né?
É triste de ver, sabe, Tânia? Eu acho que a gente está, no ano de 2020, tendo que defender coisas que são tão óbvias. E esse processo das cotas raciais, se a gente for, inclusive, pensar o estado de São Paulo, é um dos estados que mais demorou, se a gente for pensar nas universidades estaduais, a aderir ao processo das cotas raciais, né? As políticas de afirmações políticas de ações afirmativas por meio das cotas raciais, assim. E esse é um retrocesso muito grave, porque se ainda há pessoas que negam a realidade brasileira de um processo de escravização que passou por o povo negro e que até hoje, né, se a gente for pegar aí as porcentagens, os dados, é a parte majoritária da sociedade que está marginalizada, que menos tem acesso ao ensino superior, à educação básica de qualidade. Então, as cotas, contrário do que dizem muito aí, não é tornar o processo da educação mais desigual. É do contrário, é um processo de reparação histórica e de trazer o povo negro para dentro das universidades. Isso é uma história, uma luta histórica do movimento estudantil, é uma conquista do movimento negro, da sociedade como um todo, e que é muito grave que no ano de 2020 a gente tenha que defender o óbvio. Então, esse processo das cotas raciais, a gente tem construído, né, diversos debates, né, para dentro da Alesp, inclusive, né, construído diálogo com os parlamentares, construído também na sociedade civil processos de mobilização, de debate sobre esses temas, e construímos também um abaixo-assinado que está lá no site da Uni, inclusive fica o convite aí para a participação de todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, porque é preciso frear esses processos. E o Fernando Holliday, se a gente for parar para pensar, né, é uma pessoa, um jovem, que surge nesse processo da construção do MBL, etc., que defende pautas, assim, que são verdadeiros retrocessos, assim, é uma nova política travestida da velha política, que só defende que o Brasil volte a ser algo que a gente já tinha conseguido modificar. Então, nesse processo, vai exigir muitas mobilizações, vai exigir muita articulação também, porque é muito grave que a gente tenha que estar defendendo o óbvio aqui no estado de São Paulo, que já foi um estado que demorou para aderir a um processo necessário de inclusão, de ampliação de uma educação mais justa.
Júlia, você disse que estamos defendendo o óbvio. E eu queria complementar isso com os frequentes cortes na educação que nós tivemos aí desde o governo Bolsonaro. Defender o óbvio, mais investimentos na educação significa melhores resultados. Só que no dia de ontem, o governo federal, já, além de ter já afirmado que teve alguns cortes na educação para esse ano e para o ano que vem, o governo federal agora está recorrendo a emendas parlamentares, a conversas com deputados. Logicamente, isso é importante. Porém, isso não parece uma medida paliativa para quem não tem nenhum tipo de projeto?
Com certeza. E Paulo Freire já dizia que a educação ela tem que ser entendida como um bem público. É isso que a gente defende, inclusive, enquanto União Nacional dos Estudantes. E Paulo Freire dizia que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção e para a sua construção. E é por isso que a gente reivindica que o Estado crie condições para que a educação de qualidade seja construída no Brasil. E para isso é necessário priorizar o investimento na educação pública. Ontem, no dia de ontem, enquanto o governo federal tenta dar respostas que não respondem à necessidade de investimento do Estado na educação pública, a gente construiu um ato com 16 frentes parlamentares no Congresso Nacional e mais de 70 entidades, movimentos sociais, personalidades ligadas ao debate da educação, para debater e construir a defesa de um orçamento justo para 2021. Se a gente for analisar o que o Bolsonaro tem feito, para o ano de 2021 já está previsto um corte de 17,5% nas verbas discricionárias. E o que, que são as verbas discricionárias? São as despesas como custeio, inclusive. Então, a gente está falando aqui de água, de luz, de funcionários e serviços terceirizados, do investimento em obras de estrutura nas universidades, de assistência estudantil. E a gente está falando desse corte no momento em que estamos vivendo, como já falamos aqui um pouco, uma pandemia. Então, o próprio processo, por exemplo, na demanda de assistência estudantil é maior hoje, tendo em vista que há um aumento no desemprego, há uma queda na renda da juventude, dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos estudantes. Há um processo, uma necessidade da gente evitar a evasão, então, desses estudantes que hoje estão em condições piores. E nesse corte também é previsto um corte de 18% no PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, e isso é mais ou menos aí 187,8 milhões, caso a gente não consiga mudar isso no Congresso. Então, Para nós, essa resposta de emendas parlamentares não supre a necessidade de investimento do Estado, inclusive porque em 2016 foi aprovada no Brasil uma emenda constitucional que congelou os investimentos em saúde e em educação pública por 20 anos. Então, a gente já tem essa barreira do teto de gastos, né, para fazer o debate do investimento, o debate do orçamento, e Bolsonaro ainda vem no meio desse caos que a gente está vivendo, com a possibilidade de cortar mais. Então, é um momento bem grave que a gente está vivendo, né, em vários reitores de institutos federais, de universidades. O próprio ministro da Educação, se eu não me engano, já comentou que caso se efetive esses cortes, as universidades e os IEFs terão bastante dificuldade de seguir funcionando aí no ano que vem. Porque a gente vai ter que também remodelar, né? Estamos vivendo um processo de ensino remoto, de que exige investimento em outras áreas. É tablet, chips, o próprio processo de retorno vai exigir ferramentas de segurança, né, no que diz respeito à saúde, e tudo isso é de investimento. Então, o mínimo que a gente tem aí reivindicado e dialogado com os parlamentares, Rodrigo Maia, inclusive, né, teve presente ontem nesse processo do ato que a gente construiu online, está disponível nas plataformas digitais, de ter, no mínimo, a inclusão aí de 1,2 bilhões de reais para a educação, tendo em vista essa necessidade, e já deixando claro que isso não será o suficiente, mas, assim, é o mínimo para ressarcir os cortes que a gente teve esse ano e as necessidades que terão para o ano de 2021.
Júlio, eu fiz essa pergunta justamente para abordar a importância desses investimentos para 2021 por causa dessa questão pandêmica que nós estamos passando. Você comentasse as pessoas que não vivem o dia a dia das universidades, né, que geralmente não tem ninguém próximo cursando universidades ou institutos federais, e muitas vezes são levados por essa narrativa da balbúrdia, né, da falta de ímpeto dos estudantes. Eu queria que você comentasse a importância, né, tanto dos institutos federais quanto das universidades federais, para esse momento pandêmico que nós estamos passando, a proximidade que essas entidades têm com as comunidades, a tecnologia e até mesmo a questão da vacina. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso e também, se não mudar, né, essa estratégia de corte na educação, você considera que no ano que vem ou até 2022 nós teremos um colapso no sistema educacional brasileiro?
Primeiro, muito boa essa pergunta de comentar um pouco sobre a importância das universidades, porque nesse momento de ataques tão diretos, né, e tão mentirosos, inclusive, do que é a universidade pública, é sempre bom que a gente esteja reforçando qual é o seu papel na sociedade. E para aqueles e aquelas que não vivem o cotidiano da universidade, não têm parentes, amigos, enfim, que vivem esse espaço, é mais importante ainda que a gente reafirme e apresente quais são os grandes benefícios que a universidade brasileira, que a educação pública, que os institutos federais trazem para a nossa sociedade. E se a gente for pensar a universidade, a gente funciona a partir de um tripé, que é o tripé do ensino, que são as graduações, etc., da pesquisa e da extensão. Então, as universidades públicas, só aí nesse tripé, já desenvolvem 1 milhão de coisas que são importantes para a sociedade brasileira e que vem de retorno para nós. A gente ensina, então, e forma, né, os nossos jovens para como profissionais, enfim, suas áreas, etc. E as universidades brasileiras, inclusive, são muito boas, se a gente for olhar os dados, assim, tem um ensino muito valorizado, muito importante. A gente produz as pesquisas, e aí essas pesquisas é o que possibilita, por exemplo, a gente investir em tecnologia no Brasil, a gente desenvolver o nosso país, a gente desenvolver remédios, vacinas, descobrir 1 milhão de coisas. Se a gente for pensar até um exemplo clássico, que é o UFRJ, que é a universidade que eu estudo, desenvolveu, a gente descobriu o pré-sal numa universidade pública brasileira. E o pré-sal hoje é o que rende a possibilidade de investimento em outras milhões de áreas, inclusive na própria educação, na saúde pública. E tem também a extensão, que é onde a gente desenvolve esse processo de da universidade para fora, né? Porque a gente afirma que a universidade ela não serve a si, a nós, estudantes, aos professores. A universidade ela tem uma função social, que é a função de responder às demandas e às necessidades da sociedade, do povo brasileiro. E nas extensões, a gente constrói projetos que dialogam com as necessidades reais e concretas do nosso povo. Então, tem diversos projetos de extensão aí que ligam hortas comunitárias nas comunidades, enfim, projetos de educação popular, de alfabetização, diversos processos que são voltados para quem está fora da universidade. Então, a universidade, na verdade, não serve só àqueles estudantes que estão matriculados, aos professores, não. A universidade ela é muito grande na perspectiva de desenvolvimento de diversos projetos que têm ligação direta com as nossas vidas e com a sociedade como um todo. E nesse momento de pandemia, né, mais ainda, tendo em vista de que a gente está tendo aí que construir várias e várias saídas para responder a esse momento tão difícil que a gente vive. E aí eu acho que o maior emblema aí é a luta pela vacina, e aqui em São Paulo, inclusive, né, a USP tem um papel muito central nisso, né, na relação com o Instituto, que tem produzido também as pesquisas. Então, não podemos perder de vista assim, que muitas coisas que a gente tem hoje na perspectiva de avanço e desenvolvimento do nosso país vem porque as universidades públicas conseguem investir e produzir e refletir pesquisas que respondam às necessidades do nosso povo. E é por isso que elas vão ser muito importantes, reafirmo, na reconstrução da sociedade brasileira pós-pandemia, que vai exigir paciência, que vai exigir ciência, diferente, né, do que o Bolsonaro diz. Então, a ciência ela é muito importante para que a gente consiga avançar. E sim, sem dúvidas, caso a gente não consiga reorganizar e construir um orçamento justo para a educação, a gente tende a viver aí um colapso na educação brasileira, e aí não digo nem só da educação superior, mas também do ensino básico, assim, porque as escolas, né, se a gente for pensar, também vão passar por um processo aí muito complexo para retorno de aulas e etc. Então, mesmo com a aprovação do Fundeb, né, que é um fundo permanente que garante um investimento ali direcionado para os municípios e para os estados, para a educação, ainda assim, com esse corte, vão ter dificuldades básicas, como eu falei, né, de pagar verbas, o orçamento do custeio, água, luz, funcionários, e tudo isso faz com que o funcionamento da universidade, das escolas, dos institutos federais fique prejudicado. É por isso, gente, inclusive, que eu queria convidar vocês a assinarem o abaixo-assinado sobre essa questão do orçamento, que vai começar a ser debatido e votado no Congresso Nacional, e para a gente garantir o orçamento justo, a gente precisa de pressão. Então, convite aí a participação de toda a sociedade civil a assinar esse abaixo-assinado, e está até aparecendo aí na tela, né, para quem está assistindo, também ler esse plano emergencial para a educação que a Uni produziu, já que o governo federal, né, não produz nenhuma resposta para a educação no meio da pandemia. Nós, estudantes, entidades estudantis, preparamos aí uma proposta de projeto para responder às necessidades da educação hoje.
Muito bom, Júlia. E outra mobilização, eu sei que a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria que só que você falasse dessa outra mobilização da Uni, que já que setembro é o mês que marca a luta em defesa da educação, e no próximo dia 23 a Uni vai estar mobilizando aí toda a sociedade, inclusive acho que esse plano emergencial deve estar na pauta dessa mobilização também, né? Então, aproveita para fazer um convite aí para a sociedade para o próximo dia 23.
O dia 23, então, vai ser um dia de mobilização em defesa da educação, inclusive que está sendo construído por várias entidades do movimento educacional brasileiro, não só pela União Nacional dos Estudantes, e vai ser um dia de lutar pelo orçamento e um dia também que nós, enquanto Uni, vamos apresentar para a sociedade uma proposta de manifesto de plataforma eleitoral dos estudantes para as eleições de 2020. Né? A gente sabe aí que está se aproximando um processo eleitoral e a nossa luta nesse momento aí tem sido em defesa da educação e por cidades mais democráticas que priorizem a vida e esse processo da educação pública. Na verdade, as eleições municipais, elas têm também um caráter nacional, né? Porque é a possibilidade ou não de enraizamento desse projeto bolsonarista que tem sido construído para o Brasil, só que em várias cidades pequenas. E a gente acha que a tarefa dos cidadãos brasileiros, das cidadãs, é que a gente construa um processo que defenda e que contenha a possibilidade de enraizamento do bolsonarismo nas cidades e municípios, entendendo que é momento de defender a educação, de defender a democracia que está tão fragilizada e de exigir, né, daquelas candidaturas que estão aí se colocando para o pleito uma responsabilidade com essas pautas que são centrais para o povo brasileiro. Então, o dia 23 vai ser um dia de luta, a gente convida a participação nos estados onde a gente está organizando. No sábado, que é amanhã, a gente vai ter uma plenária nacional com as entidades gerais, então, com os DCEs, de cada universidade do Brasil para pensar esse dia, e a gente vai estar aí, então, nas ruas, com muito cuidado, e, sobretudo, nas redes, para pautar a educação pública e debater um pouco dessa questão do financiamento. Fico o convite a todo mundo a participar e também agradecer o espaço por poder fazer esse convite.
Obrigada, Júlia, por trazer informações super importantes aí do movimento estudantil, né, tão importante também na nossa democracia. E até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Tânia. Obrigada, Rodrigo, de verdade. E obrigada a todo mundo aí também que está nos ouvindo, nos assistindo. Um abraço.
Obrigado, Júlia. O Iago Montalvão já é de casa e você também já está no nosso radar aí para novas oportunidades.
Que bom. Obrigada. Um beijo, gente.
Tchau. E assim a gente encerra a edição do Manhã RBA Litoral dessa sexta-feira, encerrando o fim de semana, a semana, né, Rodrigo? Sextou?
Sextou, Tânia. Mas antes de sextar à noite, né, temos aí a continuidade da programação da nossa rádio RBA Litoral. Temos aí o Som da Praia com Olavo Dada. Depois o Marcos Canduta vem com o Tarde RBA Litoral. Caso você tenha perdido a nossa entrevista de hoje, às 19 horas você pode conferir nas ondas da 93.3 FM. E a qualquer hora, nas nossas plataformas digitais. Então vai lá, segue nosso canal do YouTube, se inscreva, aperte o sininho e também curta a nossa página do Facebook.
Tá bom, muito obrigada pela audiência dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Ótimo fim de semana e a gente volta na segunda-feira. Tchau.
Até lá, tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.